Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, esta semana, o que é que nós temos preparado para o podcast? Temos a experiência dos marshmallows. Eu acho que falaste sobre isto a semana passada, relativamente às formas de ensinar as crianças a poupar. Nós esta semana vamos colocar um filme sobre uma experiência. Fala-nos então dessa experiência que foi feita.
A experiência é uma experiência já muito antiga, do início da década de 70.
Estás a dizer que eu sou antigo?
Nós dois diz-nos alguma coisa.
Estás a dizer que sou antigo? Estás-me a chamar velho?
Não, não. Eu só estou a dizer que esta experiência foi feita na Universidade de Stanford, feita em 1972. Foi feita a miúdos entre os 4 e os 6 anos, na altura. E por isso é que eu digo que se associa um bocadinho a nós os dois. Tínhamos quase idade naquela altura para estar lá. Mas estávamos um bocado longe. A experiência do psicólogo Walter Michel foi uma experiência relativamente simples, e foi isso que já falámos aqui no passado, que foi a de colocar crianças, portanto, entre os 4 e os 6 anos, perante um dilema, uma decisão, que é dentro de uma sala, falou com a criança, deu-lhe um marshmallow. Marshmallow é tipo uma coisa muito apreciada pelas crianças nos Estados Unidos. Eu acho que nunca vi isso cá em Portugal, mas digamos que é tipo um chocolate. Vamos imaginar.
Visto. São umas esponjas brancas. Tu é que olhas para aquilo e nem sequer percebes. Tem sacos cheios daquilo, aquilo come-se num instante, que aquilo é um bocado de açúcar que se desfaz praticamente na boca.
É completamente viciante.
É.
E as crianças simplesmente adoram. Mas vamos traduzir como se fosse um chocolate. Dava um chocolate às crianças, punha o chocolate à sua frente, dizia à criança que ia sair durante cerca de 15 minutos, e se quando voltasse a criança não tivesse comido o chocolate, a criança ficava com dois. Isto tem a ver com, digamos, que a decisão que a criança toma, se está preparada para a gratificação retardada, como nós referimos no primeiro artigo em que referimos isto. E passado 15 minutos, o investigador voltava digamos que determinava se o chocolate estava lá ou não.
Olha que me perdoem as criancinhas, mas isto é gludice tântrica, não é? Estamos a tentar que as pessoas retenham o prazer. Isto é um programa de respeito, Sr. António Barros de Sousa, faz favor.
A experiência na altura foi interessante. Chegaram basicamente à conclusão que apenas um terço das crianças eram capazes de esperar pelo segundo chocolate.
O
segundo marshmallow, exatamente. Mas a experiência depois, onde realmente tomou muita divulgação, ficou realmente muito mais conhecida, é quando um investigador passado, cerca de 17, 18 anos, no final da década de 80, foi investigar o que é que tinha acontecido a estas crianças. E uma das conclusões mais surpreendentes é que 100% das crianças que não tinham comido os marshmallows, portanto, tinham esperado o segundo marshmallow, eram bem-sucedidas, tinham passado a adolescência sem aqueles stress e frustrações tipicamente da adolescência. E, portanto, digamos que descobriu aqui, em termos psicológicos, que havia uma ligação entre, digamos, que o esperar digamos, ser gratificado, ser devolvido o segundo marshmallow e depois o sucesso que as pessoas têm ao longo da vida. No primeiro grupo, dos dois terços, obviamente, também havia pessoas que tinham sido bem-sucedidas, mas também pessoas que não eram tão bem-sucedidas como o primeiro grupo. Portanto, é uma experiência da área da psicologia muito interessante. O que me chamou a atenção foi depois de ver, porque eu não sou psicólogo, não percebo muito destas coisas, mas depois de investigar isto um bocado em termos da internet, ter descoberto uma TED Talk de um investigador que procurou também perceber se isto era só uma característica das crianças de Stanford. E então fez a experiência também na Colômbia. Eu penso que a parte mais interessante do vídeo que vamos disponibilizar não é propriamente o senhor a falar, é uma câmara oculta que filmou as criancinhas e a reação das criancinhas perante, digamos, o doce que se lhes pôs à frente. E então, obviamente, há aquelas crianças que mal o investigador sai da porta, zás, comem o doce. Há outras que ficam a snifar o marshmallow para perceber se come, se não come. Há outras crianças que tapam os olhos só para resistir à tentação de uma forma mais fácil. Eu penso que o vídeo é muito elucidativo para ver como é que as crianças respondem a este dilema, não é? Quando elas estão numa idade muito nova, não é? E portanto é, digamos, que uma sequência do outro artigo que fizemos em termos da importância de retardar a gratificação e depois como nós conseguimos reagir no resto da vida a determinadas coisas, não é? Portanto, quando chegamos à idade do adolescente, se formos um bocadinho nesta mentalidade, não saímos frustrados porventura quando os nossos pais nos dizem não temos dinheiro para comprar isto ou aquilo ou aquilo outro, não é? Tens que esperar.
Tem a ver com treino.
Tem de certa forma a
É
ver como é que
um
as pessoas reagem.
condicionamento. Há um condicionamento psicológico da criança à partida, provavelmente pela educação familiar, em que se está habituado a ver determinadas coisas. Julgo que seja assim. Não haverá própria. Não acredito que haja propriamente uma propensão genética numa determinada zona do globo para poupar, como querem fazer crer. Isto aqui, não é uma deixa para o tema seguinte. No tema, nós fomos encontrar no skepticalscience.com um gráfico animado e nós vamos falar mais de gráficos esta semana porque começámos a ter discussões, os dois em off, relativamente a como a imagem acabava por ser muito mais elucidativa do que discussões em termos textuais. Muita experiência das infografias e em que no Skeptical Science eles produzem um gráfico animado. Onde demonstram como uma interpretação segmentada de uma determinada recolha de factos pode provocar uma diferença da análise por não se ver a tendência que esses factos tenham. E eu vou tentar simplificar. Ou seja, o gráfico que nós temos aqui, que vamos publicar, apresenta uma série de factos recolhidos ao longo dos anos. Esses factos foram observados nos primeiros 10 anos de total dos anos de recolha, vamos imaginar que se recolhe durante 200 anos, apontam para uma tendência. Mas se vir a totalidade dos dados, depois nós verificamos outra. Isto não tem a ver com quando nós nos distanciamos às vezes dos temas e conseguimos vê-los como um todo e não como uma parte em si. Tu este. Sim.
O gráfico é realmente muito interessante, porque dá asa logo a uma série de comentários. Por exemplo, quando o verem, pode-se, por exemplo, tirar algumas ilações ou fazer comparações até com outros domínios que não propriamente, neste caso, que tem a ver com a evolução das temperaturas. Mas, por exemplo, nós estamos todos muito habituados a que, por exemplo, os políticos falem das coisas no termo curto, não é? Por exemplo, agora culpa-se muito o anterior governo e depois o anterior governo culpa o anterior e nós fizemos melhor e os outros também fizeram melhor, mas depois quando se vê o gráfico de longo prazo ficou tudo pior. É claro que é capaz de haver ali umas melhorias temporárias.
Eles ajeitam o segmento de análise à narrativa que querem contar, ou seja, eles segmentam o período de análise. Vamos imaginar, por exemplo, que querem analisar o crescimento do déficit e usar o crescimento do déficit para contrariar a facção política que está contra eles. Eles pegam no crescimento do déficit, tendo em conta apenas o período inicial, e como nós vivemos nesta coisa que eles chamam a alternância democrática, ou foi um ou foi o outro, não há grandes hipóteses. Portanto, eles apanham o
Exatamente.
último segmento do anterior e começam a dizer: Meu senhor, mas tem que ver aqui, a tendência no anterior era assim. Ora, a tendência não deve ser vista apenas com um segmento, deve-se tentar analisar as tendências com o maior volume de dados possível, porque analisar a tendência, por exemplo, de consumo de um frigorífico apenas durante um dia, vai-nos dar a tendência durante esse dia. Portanto, nós não podemos daí extrapolar que no dia seguinte se mantenha a tendência, o que significa que se quiséssemos realmente verificar uma tendência de consumos ou de investimentos, ou seja do que for, não basta analisar o curto prazo, aquele ano ou aquele mês, embora nós o façamos aqui porque nós procuramos padrões mais curtos, não é? Nós procuramos padrões do dia a dia. Mas
Isto é quase como também a evolução da bolsa, não é?
como
Hoje a bolsa
exatamente, eu sabia que tu
subiu
ias lembrar-te desse.
5%, mas que é 90% nos últimos 3 anos. Pronto. Mas hoje subiu 5%. Isso é,
é exatamente. E os maiores, os primeiros a cair na esparrela são quem faz a de caixa de ressonância para quem interessa contar essa história. Então a história diz o quê? Isto está a ficar melhor, isto subiu 5%. Epá, atenção, isto não subiu 5%, amigos. Isto subiu, está num buraco escavado. E não há... Não
estamos
há
uma... no fundo.
Estamos no fundo. Subir 5% é notícia. Epá, é notícia. Mas deve haver obrigação também de dizer na mesma notícia que nós estamos no buraco escavado de 90%. Não, quem diz a bolsa diz seja o que for, ou seja, este imediatismo do período de análise provoca interpretações erradas e há muitas pessoas que se aproveitam da forma como os dados são disponibilizados e fazem um aproveitamento, aquilo que em política chamam aproveitamento populista. Sim, é muito mais fácil dar um soundbite a dizer é baixo, subiu 5%. Isto é facílimo. Mais difícil é explicar, olha, isto dos 90% que caiu já subiu aqui uma percentagem que deu um crescimento de 5%.
Os gráficos são terríveis. Olhar para os gráficos são terríveis. Por exemplo, mesmo este que nós vamos publicar tem uma vertente que eu me lembro das aulas de ecologia que tive nos anos 80, em que uma das teorias que dominava nessa altura, curiosamente, era que vinha aí uma nova idade do gelo. E essa é uma teoria que, entretanto, desapareceu e foi claramente substituída pela teoria do aquecimento global. Mas que este gráfico que nós vamos mostrar também evidencia, porque durante a década de 70 o clima na Terra esteve muito mais frio do que o que era habitual, tinha vindo, penso, a descer desde as décadas anteriores. E então na altura, lembro-me perfeitamente que o que vinha aí era uma nova idade do gelo, porque naquela altura basicamente as temperaturas tinham vindo a descer. Agora que elas estão a subir, bem, aí o aquecimento global.
Sabes que este gráfico ilustra também porque é que as pessoas diziam que a temperatura vinha a descer. Porque se tivessem feito, por exemplo, a análise entre 1998 e 1993, que é um dos segmentos mostrados em que a interpretação diz que está a descer, vais ver que estão os picos no fim desse segmento e esses picos são para baixo. Sim. Ou seja,
não, mas a parte interessante é que eles começaram na década de 70, que foi realmente dos períodos mais frios. Não, foi dos períodos mais frios das últimas décadas. E, portanto, aqui, como o autor do gráfico também procura evidenciar que as temperaturas estão a subir, ele foi realmente começar quando elas estavam mais fundas.
Portanto, vamos ver uma coisa. O segmento, quando se interpreta, interpreta-se para o segmento, para os dados disponíveis. Claro. Eu não sei se há dados anteriores em 1973. Se formos pôr em causa então este gráfico, e depois vão ver o último ponto do gráfico é um ponto de marcação muito frio, que volta a valores das temperaturas mais baixas de 1973. Tem ali um pico muito frio, é retirado na interpretação dos dados em global. Ou seja, não se pode falar de que os dados não se pode dizer que os dados por si a análise dos dados constitua um facto, porque o facto são apenas os dados. A análise dos dados é uma interpretação dos dados. Nós estamos a fazer uma interpretação de dados agora. Não, nós estávamos aqui antes do programa a discutir, porque o António e eu vivemos as nossas discussões políticas. Fazemos as nossas discussões políticas vivamente e estávamos a tentar discutir o Orçamento Geral do Estado, mas aquilo tornou-se complicado, porque o próprio orçamento é complexo. Mas nós queríamos só discutir a parte da afetação das verbas. E o António começou um desafio para fazer a afetação das verbas em termos percentuais em representação de Pachart, o que nós achamos que vamos conseguir ainda publicar esta semana. Conta-nos tudo. Como é que foi? Conta como é que foi e quais são as coisas,
quais
que nós já descobrimos.
Quais são as motivações para isso? As motivações são essencialmente a discussão pública que existe neste momento, que acho que é extremamente confrangedora, porque toda a gente fala do Orçamento de Estado e eu pouco conheço dele. Ou seja, eu como cidadão não sei basicamente onde é que eu gasto o dinheiro que eu pago de impostos.
Mas espera, e, mas agora foste saber, não é? Mas a gente agora chegou
e
a
outras coisas. Então fui saber, então pensei, espera aí, eu nunca, para já nunca tinha visto o Orçamento do Estado. Mas imaginava que estava online. Pronto,
Um
descobriu
orçamento de
online.
Estado é como outro orçamento qualquer, é o que o vendedor nos entrega para a gente comprar o produto que ele nos
Claro,
está a
pá,
tentar vender
mas pronto.
e a gente
Depois
já
foi
sabe o que é
buscar
que
o
fazem a
online.
seguir.
Foi buscar o online e a primeira surpresa foi que e é um documento relativamente extenso. O documento tem 273
Quase
páginas.
300, não é?
Exatamente. Fui à procura dos bonecos. Eu gosto de ver bonecos, mas não havia grandes bonecos.
Há cá
Havia
bonecos.
montes de tabelas e tem aqui alguns gráficos giros, mas nada que era aquilo que eu precisava, que era de quanto o Estado gasta.
Nós
Pá,
queríamos os gráficos, não é? Porque os gráficos, a infografia serve para simplificar
exatamente, eu
sem
preciso de algo
tornar
simples.
idiota a informação. É uma simplificação sem reduzir o objetivo.
Claro. E então, basicamente, meti mãos à obra. Fui ver, procurar no documento. Comecei pelo índice ISAs. Rapidamente encontrei o sítio onde está a tabelinha que faz o resumo,
Resumo geral.
o resumo geral, exatamente. Tipo, a parte mais simples da representação de quais são os custos. Ah, basicamente, eu fui à procura das despesas, não propriamente das receitas, porque as receitas
Porque,
sabemos que é aquilo que é necessário para cobrir, basicamente
oh, António,
as despesas.
vais à procura das despesas porque a nossa discussão andava realmente em nenhum dos dois conseguia dizer concretamente. Então, estamos a falar de que percentagem da despesa do Estado, porque muita da proposta política que está agora na mesa é do corte das despesas, o corte da.
Exatamente, cortar a despesa, mas a
Cortar a
gente
despesa.
sabe
Espera aí,
o
espera aí.
que é
Mas
despesa.
nós dizemos aqui muitas vezes, atenção, cuidado, não cortem demasiado. Chamamos muitas vezes a atenção no nosso blog, atenção aos cortes que vão fazer, porque têm que garantir ainda os requisitos que colocaram à vossa própria vida, não é? Não vamos fazer
Mas o problema
cortes
que se diz
à
é
maluca.
cortes, mas ninguém é capaz de dizer exatamente onde.
Não, são capazes de dizer, corta no outro. Dizem
Pois.
sempre cortem nos outros, mas vamos lá ver quem são então esses outros. E é
Ô,
isso
João,
é que tu foste
pronto,
ver.
basicamente foi isso que eu fui procurar. Depois procurei fazer um zoom-in, quase como no gráfico que estávamos a falar anteriormente, né? Portanto, procurar
Ver um
essa
detalhe.
tabela inicial que foi fácil descobrir. Só que a partir daí as coisas complicaram-se definitivamente. Para já nessa tabela há linhas cujo somatório não bate certo, mas em bom abono da verdade eu também não sou um especialista em contabilidade. Embora me
Mas
faça alguma confusão porque é que todas as linhas têm uma coluna de somatório e bate certo, mas depois há outras que não bate certo.
oh, António, mas vamos aqui passar aqui um juízo. O Orçamento Geral do Estado é feito para os cidadãos. Eu acho que nós não somos cidadãos incultos, devíamos conseguir fazer aquela conta, não era? Ou seja, está aqui o resumo, faça-se a conta, certo?
Certo,
Ou
e os dados
seja, a soma devia estar correta, era ou não era?
exatamente,
Faz
pelo menos
isto é
explicado, e
das
se calhar
primeiras.
está. Eu também vou dizer, eu não li as 273 páginas todas,
Mas
né?
é das primeiras explicações.
Mas
Vamos.
há uma forma muito simples de validar isso, que é eu peguei, por exemplo, o conjunto das pensões, que estão aqui referidas, por exemplo, como tendo um valor de. Neste caso, por exemplo, de 14.945 milhões de euros. É só procurar por este número em todo o documento e ver se ele de alguma forma está tipo no somatório de outros detalhes. Não está.
Devia de aparecer. Ou seja, as parcelas de um quadro não batem certo com as parcelas dos outros.
Exatamente.
Mas
E portanto,
vamos
digamos que é.
continuando a assumir a nossa ignorância. A nossa expectativa é
Exatamente.
que batessem, não é? Porque nós fizemos os dois já muitos projetos juntos e a nossa expectativa é que se eu te fosse, nós trabalhámos juntos e eu, ocorria por um acaso, um dos dois ter que ser substituído pelo outro por qualquer razão, nós encontrávamos os factos lá e eles eram somados e batiam certo. E aqui nós estamos a dizer a mesma coisa. Pede-se isto tudo, por favor, comprometam aqui uma proposta de execução orçamental, mas isto, qual era a minha expectativa? É que, somado o deve e o haver, os grandes números fossem somados e dessem sempre certo, ou seja, que não houvesse para ali nenhum buraco de fundo por onde as coisas desaparecem. Quando tu começas a encontrar este tipo de discrepâncias num orçamento que é feito num projeto teu, o que é que tu fazes ao orçamento?
O que é que eu faço orçamento? Bem,
Eu sei o que é que eu
isso
faço.
nem
Eu ligo
sequer
para o
ocorreu, né?
fornecedor, e diz: ó, amigo, tem aqui um erro.
Exatamente, há uma
Explique-me
conta
lá
que
aqui isto, dê-me lá aqui este detalhe.
está mal feita, exatamente.
Há aqui uma conta que é capaz de estar mal feita. Mas porque somos todos, vamos ver uma coisa, somos todos humanos, não é? Nós podemos nos ter enganado, mas nada nos diz, nada nos indica que aquilo não possa ter um engano.
Claro. Não, mas isto é relativamente simples para perceber. Por exemplo, há aqui uma linha que diz despesa total. E então, tem quatro colunas: a administração central, a administração local e regional e a segurança social. E depois, em quase todas as linhas, fazendo o somatório destas três, dá a coluna quarta, que é administrações públicas. Mas, por exemplo, no, na coluna final, que é a vertente da despesa total, temos 59 mil mais 10 mil, que são 69 mil, mais 23 mil, 69, mais 23 dá 92 mil. Portanto, a quarta coluna aproximadamente ia dar 92 mil. Não, dá 78 mil. Portanto, há assim coisas aqui que são muito estranhas.
Agora vamos traduzir isto aqui para o nosso, para os nossos colegas de poupança, a ver se nós conseguimos. Porque é, o que é que nós queríamos? Nós queríamos tentar fazer aqui uma analogia um bocado entre o que é que nós devemos fazer e o que é que deve ser feito, não em termos políticos, mas em termos factuais em relação aos dados. Sim, nós na nossa casa devemos fazer também uma previsão dos gastos para esse ano.
Orçamento anual,
O
exatamente.
orçamento anual, nós fazemos-lo.
Que é um tema que temos que voltar, Álvaro, porque nunca o abordámos no Poupar Melhor,
Eu
mas este
faço,
tu
eu
tens que
faço.
ter previsto.
Eu faço, há muitos anos que faço tanto um relatório de contas interno, que é só para mim, não interessa, vou
É
ser mesmo
claro.
maluco, mas eu faço para conseguir ver as tendências em termos de crescimento
Isso é essencial,
do
deixa-me
dinheiro
dizer, para corrigir
disponível.
o próximo ano, não é? Porque se a gente
Exatamente.
errou muito num ano, sabe que errou e corrige. Para o que vem a seguir, né?
Ou seja, o orçamento depois é gerido em termos mensais, que é o que nós fazemos quase todos, uma vez, porque a grande maioria que pensa em termos mensais por causa dos ordenados e dos rendimentos mensais e não em termos anuais. As empresas pensam em termos anuais, mas têm uma estrutura diferente de sustentação. Mas aqui, para quem está a pensar na coisa em casa, e o que eu pensei que iria encontrar no orçamento seria tantos custos com saúde, tantos custos com alimentação, tal e qual como encontro aqui no meu orçamento. E vou dizer que as rubricas do meu orçamento são as rubricas do IRS. Não há cá festas para ninguém. Eu faço uma comparação entre o que consigo, o que consigo, o que é afetado em cada rubrica do IRS no final do ano, e é nessa altura, portanto, não vai ser agora, vai ser mais para a altura da entrega do modelo 3 do IRS, é que eu vou fazer a análise. E a questão é mesmo essa, assim, nós não conseguimos encontrar. Como a Manolita, a doutora Manuela, como é que a senhora se chama?
Ferreira Leite, suponho.
Ferreira Leite, exatamente. Não conseguimos encontrar a tal analogia, façam como se estivessem na vossa casa. Ou seja, nós não conseguimos dizer, vamos ganhar, conseguimos, agora conseguimos, porque nós olhamos para o orçamento e conseguimos ver, vamos ganhar 2 mil milhões de euros na Segurança Social, ou 2.333 milhões de euros da Segurança Social, e vamos gastar 2.100 milhões de euros em prestações sociais. Este deve haver, é conhecido destes senhores há muitos anos. Ou seja, este orçamento de 300 páginas é uma abstração brutal, uma abstração não, um obscurecimento brutal sobre o que realmente está a acontecer. Porque o que realmente está a acontecer é que o orçamento que está a ser feito anualmente não está a ter em linha de conta coisas como em 2020 virmos a ter uma despesa para pagar em empréstimos a vencer da ordem dos 21 mil milhões de euros. Isso é uma coisa brutal, coisa descomunal. Se tivermos em
Sim,
conta
sim, sim.
que o Instituto que gera a dívida do Estado anda a lutar para conseguir empurrar com a barriga para a frente valores na ordem dos 2 mil milhões de euros e a pagar uns juros muito pouco satisfatórios, porque estamos a pagar comparativamente à Alemanha, que paga 0,56% ao ano, nós estamos a pagar entre os 4,5 e os 7, dependente do período em que vamos efetuar a propensa de dívida.
E isto tem impactos logo a longo prazo, porque a riqueza que não se está a produzir agora não vai existir para resolver o problema daqui a uns tempos. Nós, em termos domésticos, temos de fazer uma análise também destas ao longo do tempo, não é? Ou seja, este orçamento de Estado que tu estás a fazer, a transformar em pie charts, para nós publicarmos, para as pessoas verem onde é que anda o nosso dinheiro, nós conseguimos facilmente aqui em casa fazer. Tu sabes onde é que anda o teu dinheiro, não sabes?
Exatamente.
Tu sabes quanto percentar, qual é o percentual do teu rendimento líquido é que vai afetar a alimentação. Nós fazemos essas contas geralmente. Até tu deves fazer mais do que eu, porque andaste a fazer aquelas contas.
Não, mas não faço relatório de contas. Isso não. Contas não faço.
O meu relatório de contas é o especial que eu mantenho, não é?
Aquilo que é interessante é que realmente, depois deste exercício, que custou cerca de 2 horas de trabalho, consigo olhar aqui para este gráfico, ainda vai levar mais um bocadinho para o preparar para que ele seja realmente disponibilizado como deve ser. E consigo perceber realmente onde é que as coisas estão. E os resultados são, de certa forma, surpreendentes.
Nós vamos entrar aqui no debate político,
exato. Não é? Aquilo que nós vamos apresentar os dados.
Exatamente, porque o debate político seria agora eu e o António discutirmos aonde é que
se corta no amarelo ou se corta no verde ou no
amarelo. Exatamente, ou seja, tenho aqui este bocado de verde deste gráfico, que isto é brutal, isto é metade da despesa. Corta-se nisto ou não? Esta é que é a discussão política. Esta é que é a discussão política. E nós estamos num estado em que não há capacidade para haver discussão política, porque a discussão política é baseada em coisas que não batem certo. Nós devíamos basear a discussão política em factos e não nesta...
E já agora imagens. Portanto, a imagem...
Esta infografia, esta infografia é brutal.
Vai ser o tema central do... Não vai ser o tema central, vai ser aquilo que os leitores realmente vão poder descarregar, eventualmente imprimir e depois começar a discutir. Nós não vamos entrar nesta última vertente, mas penso que quando se olha para estas coisas desta forma, tudo o que assistimos passa a ter um contexto diferente. E termos, digamos, com uma forma, que aliás foi o artigo que hoje pusemos, novamente, no Poupar Melhor sobre o tema, de que não conseguimos gerir aquilo que não somos capazes de medir, não é? Relativo ao tema dos data centers da Google, que agora decidiu, digamos, que mostrar ao mundo um bocadinho mais sobre aquilo que faz movimentar a internet.
É uns grandes malucos, eles têm termómetros nas máquinas, termómetros energéticos, mas não é, têm termómetros e têm medição.
Todas as máquinas hoje em dia, todos os PCs têm termómetros hoje em dia. Né?
Eles têm os termómetros, mas a questão é tu usares, agora passa dos termómetros e faz a relação para os watts, para o consumo elétrico, e começa a fazer uma avaliação da pegada de carbono que largas.
Nós temos que nos guiar, e é isso que eu faço em termos profissionais, pelas melhores práticas do planeta. O Google é certamente uma das melhores práticas, só temos que os seguir, não é? Mas pronto, digamos aqui, com uma imagem mal por mil palavras, a gente poderia ficar aqui a falar ad eterno sobre o Orçamento de Estado.
O tema do Orçamento de Estado dava uma discussão só por si. Sem sequer entrarmos na questão política, porque o problema da discussão é que ainda a gente não conseguiu ainda sequer começar a discutir se deve ou não deve pagar rendimento social de inserção e quanto é que isso custa.
Quanto é que se representa, exatamente? Quanto é que onde é que isso está? Já ouviste?
Eu por acaso já vi, foi uma das coisas que eu fui ver logo. António, isto hoje vai longo.
Surpreendeste-te?
Agora, não, eu surpreendo pela dimensão em percentual que isso tem em termos do custo total para o Orçamento Geral do Estado, e comparativamente à discussão histérica que vai nas arquibancadas e no hemiciclo, que não faz sentido nenhum. Isso que estamos a falar de uma discussão
é também a minha percepção
meramente política, porque aquilo para o grande bolo é peanuts. Nós vamos ter que acabar, António. Sabes que nós tínhamos, nós vamos conversar-vos uma coisa. Houve uma pessoa que nos disse para nós fazermos uns podcasts mais curtos e nós entusiasmamos-nos sempre. E vamos, porque as pessoas, isto depois deixa de ser poupardas, começa a ser uma gastadeira. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Tchau.